minutos.
A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Com o professor e advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Pérez.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, publicou na última segunda-feira o regulamento da aplicação de sanções administrativas que permite à autoridade aplicar punições por descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Por isso, vamos conversar agora com o advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, criador do projeto Segurança na Rede e professor em cursos de pós-graduação, Fernando Pérez. Professor, seja bem-vindo. Bom dia.
Olá, muito bom dia. É um prazer, querido Sérgio, estar aqui com todos vocês, com todos os ouvintes.
Professor, vamos falar desse ponto da ANPD e a LGPD, mas também sempre conversamos aqui sobre a segurança dos ouvintes, a questão do celular. E o senhor também foi vítima de um celular clonado, professor?
Olha, quando nós lidamos com isso diuturnamente, né, Sérgio? Ou seja, essa prática, esse tipo de golpe de clonagem de telefone celular tem acontecido demais e é uma preocupação muito grande, porque não há um botão que a gente vá lá e aperte e resolva todo o problema da vítima. E eu posso ser um case desse já também. Ou seja, né, tive o meu celular clonado e há um padrão que a gente acaba observando. Veja que o criminoso ele é industrioso, ele é esperto de uma maneira ou outra. Ele entra em contato, né, entrou em contato com familiares pedindo o pagamento de um boleto, dizendo que eu tive uma dificuldade ali temporária, momentânea, e precisaria da ajuda para o pagamento de um boleto. E veja só, né, minha mãe foi a primeira a receber esse golpe, né? E um dos meios pelos quais o criminoso ele tem acesso a essas informações são os bancos de dados que foram vazados, bancos de dados que o próprio criminoso tem acesso sobre todos nós. Então, ele consegue, por exemplo, nesses bancos de dados, descobrir, por exemplo, todas as minhas informações cadastrais e lá ele consegue saber o nome da minha mãe. Então, ele consegue, por meio do número de telefone da minha mãe, já entrar em contato com ela, né, se passando por mim, ou seja, causando algum tipo de confiabilidade, né? Então, se a pessoa ela não estiver atenta àquilo no momento, ela acaba acreditando porque as informações elas são reais. Então, todo cuidado é pouco, e eu tive, e não é algo novo, né? Mas eu passei também por várias dificuldades que as vítimas acabam passando também, principalmente na resolução desse problema junto às operadoras e junto aos provedores de redes sociais e aplicativos.
Doutor Fernando Pérez, como foi a clonagem do seu celular? Como o senhor percebeu que houve essa clonagem?
Criminoso, por muitas vezes, ele não vai direto com a vítima, né? Ele não vai mandar uma mensagem para mim, ele vai mandar mensagem para amigos e familiares, né? Nesse caso, o criminoso, ele não necessariamente sequestrou a minha linha. O que ele fez? Por meio de uma outra linha telefônica, ele entrou em contato com amigos e familiares se passando por mim, né? Então veja que é um crime muito fácil de ser praticado, Sérgio. Ou seja, hoje um chip pré-pago é facilmente habilitado em nome de outros, de terceiros, de laranjas, né? E o criminoso ele não precisa nem colocar as informações dele. E aquela linha, eu consegui identificar que aquela linha havia sido habilitada no mesmo dia. Ou seja, o criminoso habilitou a linha e no mesmo dia já começou a praticar os golpes. Então, mas logo eu tomei algumas providências que fizeram com que ele ficasse inibido de continuar. Mas veja só, olha algo que é extremamente delicado e merece uma atenção muito importante nossa e principalmente das autoridades, que é o seguinte: dentre vários procedimentos e medidas que eu tomei ali na hora, imediatamente eu entrei em contato com o provedor responsável pela linha telefônica, que me informou que não seria possível bloquear aquela linha porque eu não era o responsável, ou seja, o cadastro da linha não estava no meu nome. Pois bem, eu continuei acompanhando as ações desse criminoso e durante 2 dias, né, ou seja, durante os 2 primeiros dias, ele havia trocado de identidade por 6 vezes, ou seja, pelo menos 6 vítimas no mesmo número de telefone num curto espaço de tempo. Ou seja, se a operadora, né, da telefonia celular tivesse bloqueado aquela linha no momento, se o provedor de mensagem tivesse bloqueado aquela conta naquele momento, mais 5 outras vítimas teriam evitado, né, de se tornarem vítimas. Então, nós precisamos de respostas rápidas, e não é o que nós temos. O grande problema hoje na resolução, na defesa, né, dos direitos de uma vítima de um crime cibernético é a rápida resposta dos provedores para evitar que isso aconteça. Ou seja, pelo menos, né, em 2 dias, 5 outras vítimas poderiam ter sido preservadas, poderiam ter sido protegidas nesse sentido.
E os golpes continuam, né? Não só no celular, mas também nas redes sociais. Esses dias eu comecei a seguir uma rede de lanchonetes e daqui a pouco no meu Instagram apareceu um convite para uma promoção mirabolante de tudo pago. Aí quando fui observar, era um clone daquele perfil do Instagram tentando pegar minha data de nascimento, o meu CPF, o meu telefone e também o meu e-mail, Dr. Fernando Pérez.
Olha, esse tipo de golpe, ele tem acontecido já há algum tempo e traz um arrepio também no seguinte, geralmente isso acontece, né? Você disse uma lanchonete, isso acontece com lanchonete, restaurante, hotéis, tudo é ligado a lazer, turismo, são os maiores alvos dos criminosos. E o que ele faz? Ele simula, então, a ser a página de uma, né, de uma empresa, e quando a gente vai lá e curte ou faz algum tipo de interação com essa empresa, ele tem um software, e é um software simples, que empresas de marketing, por exemplo, utilizam para monitorar redes sociais, e ele fica sabendo quem curtiu aquela página. Aí o que acontece? Ele entra em contato com a vítima, dizendo que faz parte, né, do atendimento ali da empresa, oferecendo algum tipo de vantagem, como um cupom de desconto, e aí vários golpes eles são aplicados. Agora eu faço uma ponderação, existe um caso, por exemplo, que chegamos a acompanhar, e eu faço uma indagação, uma ponderação. A empresa, né, que tem a sua rede social clonada, depois, por exemplo, de várias semanas ou meses em que ela que tem essa conta clonada e ela não toma providências, será que ela tem uma parcela de responsabilidade em relação às vítimas também? Porque todos nós, toda empresa, né, toda pessoa física ou jurídica é suscetível a ter uma conta clonada, né? Isso pode acontecer e eu não vejo responsabilidade. Agora eu pergunto e deixo essa pergunta no ar. Será que a empresa que não toma providências para proteger os seus consumidores, os seus usuários, pode ou não ser responsabilizada de alguma maneira também? Porque algumas empresas acabam ignorando isso e continuam, né, a interação com os usuários, permitindo que os golpes aconteçam. Então a gente precisa tomar medidas rápidas, urgentes, tanto de proteção pessoal, né, ou empresarial, assim como na nossa legislação, obrigar para que os provedores tenham ferramentas para que possam mediar isso de uma maneira muito mais rápida e eficaz, evitando o prolongamento da ocorrência desse tipo de crime.
Doutor Fernando Pérez, já que estamos falando desta decisão da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que regulamenta então a aplicação de sanções administrativas para quem viola a LGPD, essas situações que estamos tratando aqui, também há uma violação? O que é exatamente então esse regulamento que trata da dosimetria ou da pena que foi publicado pela ANPD?
Quando se trata de crimes cibernéticos, nós precisamos sempre identificar, né, qual que é a parcela, no caso da empresa, no caso daquele que detém os nossos dados, qual que foi a responsabilidade ou então a negligência da empresa que possibilitou a ocorrência de um crime cibernético. Nesse caso de clonagem, por exemplo, das informações, nós não podemos dizer que houve uma inconformidade em relação à proteção dos nossos dados. Então, não poderíamos, né, ter esse socorro da proteção da LGPD nesse sentido. Agora, se a empresa ela foi negligente no manejo dos dados, ou ela compartilhou indevidamente, ou os dados foram vazados por uma falta de segurança da empresa, aí sim é uma responsabilidade direta em razão da LGPD. E acontece que quando essas inconformidades, né, esses atos, eles acontecem em relação aos nossos dados pessoais ou relação ao manejo, ao tratamento de dados pessoais, a LGPD, ela trata de diversas sanções e diversas responsabilidades que podem ser aplicadas em cada caso. Acontece que quando a LGPD, ela foi ela foi publicada, né, ela foi aprovada, publicada, entrou em vigor, ela dispôs, né, ela elencou vários tipos de penalidades. Lá no seu artigo 52, ela fala sobre os tipos de penalidades, né, que podem ser impostas a quem tem algum tipo de infração em relação ao LGPD, como uma multa, a publicidade dos atos, dos atos indevidos que foram praticados eventualmente pela empresa, o bloqueio desse processo de tratamento ou até mesmo o impedimento de realizar o tratamento de dados, né? E a multa ela pode ser, ela tem uma previsão que ela pode ser de 2% do faturamento no limite de 50 milhões de reais. Mas para eu entender, ou seja, qual que é a dose da pena, quais dessas penas que eu posso aplicar, e eu não preciso aplicar ela em sequência, eu posso aplicar ela de forma individualizada, mas para que eu possa entender qual o tipo de dose que eu, da pena que eu devo aplicar, existem alguns parâmetros que podem ser seguidos, e é justamente isso que a NPD ela estipula, ou seja, quais são as regras que devem ser observadas, e isso já estava previsto na própria LGPD. Nós falamos do artigo 52, que prevê as penas, mas o artigo 53 da mesma LGPD, ele fala que no futuramente, ou seja, a autoridade nacional, a NPD, ela deveria definir, né, por meio de um regulamento, quais seriam o peso, quais, né, seriam os pesos dessas medidas. Então é algo que a própria LGPD ela já previa e vem sendo e foi divulgado, né, ou seja, foi imposto agora.
No caso que o senhor passou desta clonagem dessa pessoa se passando pelo senhor, ou também por essas situações que nós estamos vendo agora de Instagram sendo clonado, este caso do senhor especificamente poderia também gerar alguma reclamação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados?
Sem dúvida, ele pode gerar uma reclamação. Ocorre que o grande desafio nesses casos, Sérgio, é identificar a origem de qual banco de dados que as minhas informações foram retiradas pelos criminosos. Por quê? Os nossos dados, eles acabam sendo compartilhados sem o nosso conhecimento, esse é o primeiro ponto. Nós tivemos casos, principalmente, né, no ano passado, no ano retrasado, de mega vazamento de dados, né, em um desses casos, mais de 130 milhões de cadastros de brasileiros foram divulgados indevidamente. Em outro vazamento, mais de 100 milhões de cadastros, ou seja, e esses cadastros são vendidos na internet, lá na Deep Web é possível comprar por 200, 300 dólares o cadastro de mais de 130 milhões de brasileiros. Ou seja, identificar de onde veio essa informação, que é o grande desafio. Veja só, a gente não precisa ir tão longe. Existem diversas empresas que, maquiadas por uma suposta autorização ou permissão de compartilhamento, vendem os nossos dados. Isso não precisa ser um hacker para ir lá fazer uma compra por meio de um nome ou de um CPF. E os criminosos também podem ter acesso. Então, o grande desafio nesse caso, Sérgio, é identificar o responsável, da onde que houve um vazamento de dados. Agora, eu identifiquei da onde veio esse vazamento e por onde que essas informações foram obtidas. Aí sim eu posso responsabilizar, né, de acordo com as regras da LGPD, né, e as penas impostas pela NPD. E além disso, eu posso buscar também uma reparação pelos danos morais e materiais se eventualmente eu comprová-los. Então, não só requerer as sanções previstas na LGPD, mas eu posso buscar uma reparação também na esfera civil pelos danos morais e materiais que eventualmente foram sofridos.
Essas penalidades da NPD, elas são só penalidades financeiras, multas ou algo como uma prisão, por exemplo?
Olha, a prisão, para se chegar à prisão, eu precisaria fazer uma referência, eu precisaria ter algum ato ilícito previsto no Código Penal. Nada impede, e existem casos onde esse vazamento de dados, ou seja, o uso indevido, o tratamento indevido dos nossos dados, ele concorreu com o crime, né? Existe, por exemplo, no Código Penal, o crime de invasão de dispositivo informático, né? Ou seja, se por um acaso o criminoso, né, ele obter os nossos dados de uma maneira indevida, por meio de uma invasão. É o artigo 154A do Código Penal, crime de invasão de dispositivo informático. E também utilizar indevidamente esses dados, como, por exemplo, o envio de mensagens falsas ou falsas propostas de empréstimos, financiamento, enfim. É, o manejo indevido, né, o uso indevido dos nossos dados pode concorrer, sim, com um crime e, eventualmente, ocasionar uma prisão. Somente, e eu não estou minimizando os impactos, né, mas somente o uso indevido dos nossos dados, ele vai ser regulado pela LGPD com a fiscalização e aplicação das medidas pela ANPD. Então, além, né, se houver um crime, naturalmente pode ocorrer uma prisão nesse sentido e as devidas responsabilizações e penas criminais, mas a LGPD ela prevê a advertência, né, ou seja, para que a empresa, o agente, ele tome as medidas necessárias para a correção do ato indevido, uma multa única ou uma multa diária pelo descumprimento dessas medidas e, eventualmente, impedir temporariamente ou definitivamente que aquela empresa ela faça o tratamento de dados. Imagine só, por exemplo, uma instituição financeira que é impedida de usar dados cadastrais de usuários, por exemplo. Ela não conseguiria nem atuar, né?
E rapidamente, doutor Fernando Pérez, já que o nosso tempo está acabando, como o cidadão comum pode reclamar de uma violação aos dados pessoais dele? Ele reclama diretamente à ANPD?
Exato. Nós temos, no momento que nós identificarmos uma violação ao tratamento dos nossos dados pessoais, ou então de uma forma coletiva, ou seja, uma empresa que não está lidando com a LGPD, com as normas do modo adequado, nós podemos fazer uma denúncia para a própria ANPD, em determinados casos até para órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e o Ministério Público. Mas a ANPD é o lugar que nós devemos procurar para fazer as denúncias, para que eles possam fazer as averiguações e, eventualmente, responsabilizações necessárias.
Muito bem, conversamos com o Dr. Fernando Pérez, ele que é advogado, especialista em direito digital e crimes cibernéticos, professor de cursos de pós-graduação e também criador do projeto Segurança na Rede, falando sobre esta decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que regulamentou a aplicação de sanções para quem acaba descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Fernando, muito obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço e que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado.
Agora,